Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Educação em bandeira vermelha, governo municipal garante retorno das aulas presenciais em Guaporé.
Legislativo, vereadores do PP, PTB e PDT apresentarão projetos, sugestão ao Poder Executivo.
Autorizado para agir, carreata pró-Bolsonaro vai acontecer em Guaporé. O ato está marcado para o dia 1º de maio, às 4 da tarde, pelas principais vias da cidade.
Denúncia, Associação Rio-Grandense de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, a ARPA recolhe cavalo em situação de maus tratos em Vista Alegre.
Causa Animal, voluntárias da PAC falam sobre as ocorrências de maus tratos registradas nas últimas semanas em Guaporé.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde, hoje, 28 de abril.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região, temperatura em 17 graus e 8 décimos.
15ª semana, passaram-se 118 dias, faltam 247 para 2022.
Estação outono, lua cheia.
Santo do dia, Santa Valéria.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,41, poupança 0,15%, TJLP 4,39%, taxa Selic 2,75%, e o grama do ouro está cotado em R$ 307,85.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 84,20, saca da soja R$ 167,00, suíno tipo carne R$ 5,95, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Confissões para os catequizandos da Crisma 2, às 13h30 na Matriz. 19 horas, missa e terceiro dia do tríduo, em preparação à ordenação dos diáconos Silvio Bedim e Tarso Zene na Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira começou gelada em grande parte aqui da nossa região, em função da presença desta massa de ar de origem polar. É a primeira massa mais intensa deste ano, trazendo aí temperaturas bastante baixas. Início aí, primeiro mês do outono, já com a presença dessas massas de ar frio, mas isso é bastante comum. E a expectativa daqui para frente é de que elas entrem com maior frequência e intensidade também. As temperaturas da tarde sobem, máximas de 17, 18 graus. Não é muito, mas aquela sensação maior do frio da manhã diminui. Na quinta e na sexta-feira, seguimos tendo temperaturas bastante amenas, friozinho ainda no período da manhã, com mínimas que oscilam entre 4 e 6 graus na quinta-feira pela manhã. E à tarde, a máxima, já com grande amplitude, se aproxima dos 18, 19 graus. Na sexta-feira, os ventos já devem estar soprando do quadrante norte e nordeste. E as temperaturas da tarde sobem mais, podendo chegar à casa dos 20 a 22 graus. E tudo indica que o final de semana segue sendo de tempo bastante firme, mas as temperaturas já devem subir um pouco mais. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 11 minutos, vamos falar sobre a educação, esse momento extremamente importante e delicado que vive o estado do Rio Grande do Sul.
Na nossa programação hoje, acho que a entrevista mais esperada, Veridiana, mais importante desses últimos dias, porque realmente a educação entrou em pauta numa verdadeira confusão no Rio Grande do Sul, de abre escola, fecha escola, muita ansiedade, desencontro de informações, decretos que chegavam eram derrubados. E nesse momento acredito que chegou-se então a um denominador comum no estado do Rio Grande do Sul com relação à volta às aulas. Por isso, a secretária de Educação de Guaporé, Veridiana Tonini, participa da nossa programação para orientar não só as famílias, como também as escolas, as equipes, para saber de que forma vamos proceder aqui em Guaporé. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele, a toda a nossa comunidade. Realmente, nós estamos constantemente nesse espaço, né, dialogando com as famílias, com a comunidade, devido a essa questão tão complexa de indefinição em relação às aulas presenciais. Então, acho que vem de 2020, iniciamos 2021 com uma expectativa enorme, sim, Michele, de uma forma organizada, eu diria, de escalonamento, porque deu muito trabalho para nós montarmos um sistema em que as séries iniciais e finais tivessem toda uma logística de aula híbrida. Então, esse trabalho todo montado, as escolas equipadas, e é importante frisar que durante 2020 nós adaptamos muitos espaços que não foram só equipamentos de você pensar em comprar produtos, mas sim as salas foram modificadas para receber. Nós investimos em muitas coisas. Eu cito, por exemplo, data show. Data show, praticamente, nós tínhamos um nas escolas, para um momento de reunião com pais. Nós buscamos equipar todas as salas com data show, pensando já na aula híbrida, né? Você tem um grupo em casa, um grupo na escola, professor que, de repente, está afastado, pode trabalhar online com, né, com telão, enfim. Nós compramos muitos computadores, adquirimos várias questões para que a gente pudesse ter esse planejamento. Iniciamos o ano assim e, para nossa surpresa, então, nós tivemos toda essa questão de entrarmos na bandeira preta, que também, isso não foi surpresa, a questão da saúde. Porém, nós, essa briga entre o judiciário e o governo do estado é que nos deixou assim realmente preocupados e com muitas dificuldades, e uma, parece que hoje nós estamos desorganizados enquanto SME, porque nós vamos dormir à meia-noite com uma organização e recebemos ao amanhecer um decreto que muda, e que muda, para nossa surpresa agora, no dia de hoje, que abre até o nono ano, abrindo também o ensino médio, universidades, enfim. Só que nós temos questões que nós precisamos organizar. Nós não conseguimos, da meia-noite, que foi o decreto, por exemplo, de ontem, Michele, hoje estarmos com as escolas todas abertas.
Merenda organizada.
Merenda organizada, até porque, eu dou como exemplo, nós tínhamos todas as quintas os nossos kits de alimentação, uhum, que nós estamos distribuindo. No dia de amanhã, nós temos 230 famílias que, com agendamento individual pela escola, pela Secretaria de Educação, que vão chegar, então são 230 famílias que vão chegar na nossa rede para retirar comida, né, os kits. Como é que você vai voltar com toda a rede normal no dia de hoje, que hoje já estaria valendo
já
tudo?
Já estaria, sem transporte escolar?
Sem transporte, os transportadores todos aguardando ontem à noite, sendo que alguns saem às 5 da manhã para fazer transporte escolar. Então, assim, eu quero que a comunidade entenda que, nesse momento, nós temos um decreto estadual que, à meia-noite, decretou que até o nono ano nós podemos, universidades, ensino médio. Para a gente ter uma ideia, nós estamos hoje à tarde, com um chamamento da CRE, sétima CRE, para organizar toda essa logística também, porque as escolas estaduais estão dentro do nosso território e que também precisa de transporte, para a reunião de como vai funcionar as escolas estaduais. Então, o dia de hoje realmente não tem como nós termos as escolas totalmente abertas para isso, para aula presencial para todos os níveis. O que nós temos sim, é esse decreto valendo, o que o município fez? Agora pela manhã, nós nos reunimos com o prefeito e toda a equipe da SME para algumas decisões. O que prevê o nosso decreto a partir deste momento está valendo? A rede particular segue o decreto estadual, então as escolas particulares que desejarem neste momento, no turno da tarde, né, porque pela manhã não tinha condição de estar funcionando, elas estão liberadas para isso, até porque grande parte delas trabalham com educação infantil, então fica muito tranquilo. O que nós definimos enquanto rede nesse decreto? Que a educação infantil, então, maternais pré-1 e pré-2, a partir de amanhã, 29, quinta-feira, as crianças voltam para a escola, os pais que desejarem, dentro da mesma logística de segunda. Então, um grupo de manhã e um grupo à tarde. Nós temos, a partir do dia 29 também, o ensino fundamental, pré-2, primeiro e segundo ano, estão também liberados para estarem nas nossas escolas. Porém, o ensino fundamental do terceiro ao nono ano, na rede municipal, ele só retorna na segunda-feira. E afirmo que nós não tínhamos como realmente hoje estar abrindo para o terceiro ao nono, por essa questão em especial da alimentação e transporte escolar. Então, nós estamos agora preparados, montamos isso tudo agora pela manhã. Fica valendo os 200 kits para as famílias retirarem no dia de manhã. E estamos, então, a partir da segunda... Com a rede, eu não vou dizer que voltando ao normal, Michele. Retorna até o nono ano no escalonamento, nas 4 horas a aula. Os funcionários, professores estarão todos, sim, na escola, porém com aula híbrida, porque nós não temos as condições de colocar 25 a 30 alunos por turma. Nós vamos fazer uma semana, como estávamos fazendo quando iniciamos o ano letivo, uma semana um grupo, outra semana outro grupo.
Nós tivemos uma pergunta também com relação à educação infantil, por que só meio turno para cada família? Até para explicarmos as questões sanitárias.
Sim, Michele, o que nos preocupa assim, demais é a educação infantil. Hoje o município abre então, as nossas escolas de educação infantil às 6h20 até às 18h20, com toda a alimentação, almoço, janta, enfim, as crianças dormem na escola, nós temos o BAC também até o segundo ano com um turno integral. Impossível, se os protocolos do Estado, e está aí o decreto de hoje, também nós lemos novamente, 1,5 metros, você não consegue, para a gente respeitar os protocolos, você precisa hoje, do tamanho das salas que temos nas nossas escolas, no máximo comportar até 12 alunos, no máximo algumas salas maiores 15. Então, imagine que nós temos turmas de educação infantil com 24 e conforme as idades também muda. Então, nós temos a exigência desse protocolo para a gente atender, nós precisamos ter esse grupo dividido. Então, a gente sente muito, a gente sabe das famílias o quanto difícil é que eles tinham uma rotina de levar antes do trabalho, leva o filho e retira ele às 18 horas. Isso eu vejo que neste ano, a gente não consegue visualizar uma possibilidade de um retorno como nós tínhamos em 2019. Mas assim, dizer que na medida do possível, conforme os protocolos, né, vamos sair da bandeira preta, vamos para a vermelha, quando estivermos, a gente sabe que no dia 10 vai ter uma nova organização do Estado, que ele acaba com a questão das bandeiras e vem uma nova determinação. Então, vamos ver na nova reformulação o que é previsto. A partir daí, nós também vamos seguindo. Sempre dizendo que nós vamos, sim, o Valdir também dizia, obedecer toda uma lógica de que isso é a organização que o Estado decretou na meia-noite de hoje. Porém, nós não podemos descartar qualquer possibilidade de ter mais um embate judiciário aí, e na segunda-feira não estarmos abrindo
a questão de decisões.
Em função de decisões que não competem à questão municipal. Então, eu digo que hoje nós organizamos conforme o Estado está prevendo, porém, nós podemos sim ter uma alteração. E eu digo isso porque nós estamos acompanhando o grupo da MESNE e os secretários aqui, a nossa região toda, praticamente as escolas abrem só na segunda. São poucos municípios que vão seguir o decreto, né, estadual, abrindo nesse já. Momento, abrindo já a partir de hoje, amanhã. Por quê? Porque eles entendem que pode ter uma mudança. Por que dessa mudança? Justamente porque nós vínhamos trabalhando até o segundo ano do ensino fundamental. Era a idade, a discussão toda se dava em cima da idade infantil, primeiro e segundo ano. Quando hoje vem para nós, e também foi surpresa, que todos os demais abrem até o ensino superior, a partir de hoje, então, se causou algo que para o judiciário também não sei como ele vai compreender.
Qual vai ser o entendimento?
Então, a partir de segunda, pode ter novas alterações. Alteração. Mas seguimos divulgando amplamente, Michele, que nós retornamos hoje, então, a partir de amanhã, 29, com a educação infantil, a educação primeiro e segundo ano do fundamental, e também temos, a partir do terceiro ao nono ano, na segunda-feira. As escolas particulares, elas ficam, a partir de hoje, podem decidir conforme entenderem, compreenderem pela sua realidade. E as escolas estaduais, à tarde, após a reunião da CRE, eles vão amplamente divulgar como é que ficam as estaduais.
Com relação aos grupos de professores também, porque eu percebo, temos esperança que desse caos renasça a educação fortalecida, mas o que nós temos acompanhado na sociedade realmente é uma divisão de opiniões, muitas vezes professores sendo jogados contra a comunidade, comunidade sendo jogada contra os professores, e ao invés de uma união para fortalecer, nós estamos tendo uma divisão. Qual é a opinião, de que forma também os professores da rede municipal estão se posicionando nesse momento com relação ao retorno e ao que está acontecendo?
Michele, uma das coisas que eu dizia até numa reunião esses dias com equipes das escolas, né, de professores, enfim, nós estamos ainda em formação, estamos tendo várias, a escola nunca parou. Isso é o que nos deixa assim, entristecidos por muitos, e ouço muitos professores, monitores, equipes das escolas, eu digo que machucados com alguns comentários de que a escola está fechada realmente há um ano. Ela pode estar fechada para aula presencial, porém o trabalho, e a gente compreende quem está em casa muito, nós nos colocamos no lugar do outro, porém assim, os professores também estão fartos, eles estão exauridos de muito trabalho. Nessa reinvenção, foi muito doloroso fazer um processo de mudança em tão pouco tempo. Então eu vejo que muito trabalho por parte da maioria, comprometimento por parte da maioria. E a gente tem assim, coisas muito pontuais, sim, que nós, inclusive, construímos, abrimos vários processos, né, relatórios de sindicância, por questões muito internas, assim, porque nós estamos numa pandemia. E eu vejo que hoje o funcionário público, em especial, né, a pasta da educação, eu sempre digo, nós temos que dar o exemplo. Então, o exemplo numa bandeira preta, o exemplo numa pandemia, é você ter a coragem e a responsabilidade de enfrentar algumas coisas. Uma delas é a gente ser o mediador junto à família e à criança. Então, eu vejo que muito disso se fez. Tivemos casos pontuais de desrespeito, sim, em algumas regras, como em outras áreas. Só que, como somos educação, há sempre um grande apontamento da comunidade, da família, em dizer coisas que nós recebemos muitas denúncias pela ouvidoria. Ah, você pode estar numa festa no final de semana e o professor não pode estar na escola dando aula. Só que essa não é a regra, é a exceção. Com certeza, esse profissional, muitos fizeram. E você responde pelos atos, né? Então, muitos deles, inclusive sofrendo sindicância, sim, eu não posso dizer, não vou dizer que 100% teve um cumprimento dos seus deveres enquanto educador, mas muitos deles trabalharam de forma exaurida durante madrugadas, porque desde atos, hoje a gente disponibilizou todas as redes sociais, o profissional se expôs, Michele, ele abriu a sua casa. E isso eu coloquei como exemplo esses dias, esse caso que aconteceu de uma escola particular, de uma criança em Erechim, que foi exposta, né, à violência doméstica. Isso mostra o quanto frágil é, e essas situações que o professor passa por esses momentos de perceber e não poder fazer muita coisa em relação a isso. E, então, eu acho que hoje nós estamos, assim, os professores nesse retorno, muitos, alguns com uma certa resistência, porque a preocupação, nós estamos numa pandemia. Por outro lado, nós ficamos assim um ano e praticamente 4 meses. O poder público fez ao máximo, Michele, até aqui. Nós também, a insalubridade mantivemos para todos. nós mantivemos o chamado Vale, que para nós é o prêmio assiduidade, sendo assíduo, mas não estava na escola todos os dias. O prefeito bancou isso, porque há um entendimento, até pode ter pelo Tribunal de Contas, de que não é legal, porque o prêmio ele não é um vale, ele é prêmio assiduidade. Você não é assíduo, automaticamente os municípios quase que cortaram isso. Nós mantivemos o salário na íntegra, sempre no dia, e muitas vezes até antecipado. Então, a gente buscou, na medida do possível, fazer. Recebemos muita reclamação dos profissionais de educação das nossas escolas de que eles não têm onde deixar os seus filhos para cumprir horários na escola. E é uma realidade de todas as famílias, de todas as áreas. E a gente não tem como abrir exceção e dizer... Você não, então, todo mundo precisou estar pensando nos seus filhos. Então, nesse momento do retorno, eu já ouvi muito essa reclamação, onde é que vou deixar os meus filhos se a escola não está aberta. Então, mas na segunda ela estará, na medida do possível. A gente sabe que em uma semana essas crianças não estão na escola, porque estão em escalonamento, mas as famílias tiveram que se reinventar também. Mas assim, eu vejo uma equipe muito comprometida no município, Michele. Eu senti a angústia das particulares muito de perto, porque a gente conversa muito, sabe do drama deles também, das famílias que estão levando seus filhos nas escolas particulares. Na medida do possível e legalmente, o município deu essa ajuda de custo para as escolas particulares, com uma ajuda com aluguel, água, luz. Não foi o tempo todo, mas em alguns meses foi possível dar. Então, ao nosso alcance, assim, eu digo que o que foi possível a gente fez, mas dizer que é sim um momento muito frágil, mas que fica uma lição disso, Michele. E eu friso aqui que quando nós poderíamos pensar que os pais poderiam ir para a rua, sempre foi o educador quem estava, pedir educação, pedir a escola de volta, e a escola nos moldes que nós temos hoje, que até tempo, há um pouco tempo se dizia que essa escola ela não iria morrer, ela iria ser virtual, o celular, a tecnologia iria suprir. Não, a escola ela é essência da vida, por isso que ela tem que ser presencial, e para isso a aprendizagem acontece não nos conteúdos no livro em casa com tecnologia e um professor na tela, acontece na relação e interação com o outro. Por isso da necessidade do espaço físico, ter o afeto, ter o humano junto para ter aprendizagem. Ficou provado que a escola ela é realmente a essência da vida, por isso eu acho que dessa pandemia ficou essa lição. Vamos brigar todos agora, a família e os educadores, para que a gente possa fazer esse processo de voltar a ter uma certa normalidade, porém, Michele, acho que com um olhar muito diferente, e vamos estar preparados com aula de reforço para isso, buscando novas estratégias que nós, enquanto secretaria, também não tínhamos, pensando que a escola andava naqueles moldes. Agora nós também ressignificamos e vamos voltar com muitas coisas boas, parcerias com o privado. Eu acho que é nesse momento que nós vamos recuperar as aprendizagens e fazer junto. A gente quer a família sempre, não só nesse momento para a escola abrir. Queremos a família na escola para ajudar na aprendizagem das nossas crianças.
Que assim seja, Veri. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Obrigado à secretária Veridiana Antonini, explicando sobre esse retorno das atividades presenciais nos educandários. Na sequência, informações sobre maus tratos a animais.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 32 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. Carreata pró-Bolsonaro acontecerá em Guaporé. Apoiadores do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, atualmente sem partido, preparam para o sábado, dia 1º de maio, feriado em comemoração ao Dia do Trabalho e do Trabalhador, uma carreata pelas vias urbanas do município de Guaporé. O ato democrático e cívico, com início às 16 horas, tem como objetivo solicitar mais autonomia ao Poder Executivo, Governo Federal, sem interferência dos poderes judiciário e legislativo. O retorno do voto impresso, junto com o eletrônico nas eleições, bem como demonstrar apoio a Bolsonaro. A carreata será ordeira e pacífica. Estamos no nosso direito, como cidadãos brasileiros, de nos manifestarmos democraticamente, disseram os organizadores. A carreata, denominada Eu Autorizo o Presidente, esse é o sinal do povo autorizado para agir, terá como concentração o ponto de partida, o pórtico principal de entrada do Autódromo de Guaporé. Os manifestantes se deslocarão pela Avenida Silvio Sansão, pelas ruas Monsenhor Scalabrini, Campos Salles, Guilherme Mantese, Antônio Galon, Luiz Augusto Pupri, Euclides da Cunha e Alberto Pasqualini. A conclusão será na Praça Vespasiano Corrêa, com dispersão de todos. Não haverá atos no local, conforme destacaram os organizadores. Comunicamos o comando 4º Pelotão da Brigada Militar sobre o ato e pedimos para que adotem as providências necessárias para que possamos, dentro do direito, nos manifestar. Tanto no ponto de partida quanto no trajeto e em sua conclusão, iremos respeitar os protocolos sanitários de segurança e, em especial, as leis de trânsito, afirmaram os apoiadores do presidente. Os organizadores irão distribuir bandeiras, cartazes e adesivos para os participantes.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Meio-dia, 34 minutos e uma denúncia. A ARPA recolheu um cavalo em situação de maus tratos em Vista Alegre do Prata. Com o apoio dos policiais da Brigada, do Grupo de Polícia Militar de Vista Alegre do Prata, o fiscal da ARPA recolheu na manhã de ontem um animal que estava abandonado com visíveis sinais de maus tratos em uma propriedade da zona rural. Cavalo com bicheiras, inchaços espalhados por várias partes do corpo foi encontrado amarrado na linha Bento Gonçalves, em Vista Alegre do Prata. Conforme o fiscal da ARPA, Jorge Aco, uma denúncia através de um contato telefônico informava que um cavalo de pelagem branca, crinas marrons, havia sido largado em um potreiro. Ele estaria no local desde o dia 20 de abril. Juntamente com os servidores da Vigilância Sanitária do município e apoio dos policiais militares, o fiscal compareceu no ponto indicado e constatou a veracidade dos fatos. Amarrado sem comida e sem água, o cavalo apresentava feridas nas duas pernas traseiras e também ele foi recolhido imediatamente, colocando sob cuidados de um médico veterinário, onde encontra-se em tratamento com a colaboração do Poder Público de Vista Alegre do Prata. Informações extraoficiais dão conta que o cavalo, cujo proprietário seria um morador de Guaporé, teria emprestado a um vista-alegrense, que teria abandonado o animal por estar com câncer. O registro da ocorrência foi efetuado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves. A investigação do crime está a cargo dos agentes da Delegacia de Nova Prata. O proprietário do animal deve responder pelo crime de crueldade contra animais, que consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena prévia de 3 meses a 1 ano de reclusão, além da multa. Para denúncias de fatos relacionados à fauna e à flora, basta entrar em contato pelo telefone 999-784715 com o fiscal da ARPA, Jorge Aco.
12 horas 36 minutos na sequência, nós vamos falar justamente sobre maus tratos. A PAC, protegendoanimais.com, tem uma entrevista aqui falando sobre os casos aqui em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. 12 horas 42 minutos.
Na nossa programação, hoje a gente recebe a PAC, protegendoanimais.com. A Marga Polita está aqui, a Maristela Bassetti também, a Marga é presidente da PAC. E as meninas vêm aqui hoje para dar uma boa notícia para a comunidade, porque uma das fontes de renda muito importantes para a PAC é o brechó. Quando a comunidade tem a oportunidade não só de doar, mas comprar também com preços maravilhosos e ajudar a causa animal. Vamos falar um pouquinho sobre isso e também te apresentar, né, Marga? O nosso bom dia, é um prazer te receber aqui.
É verdade, né? Bom dia, queremos agradecer essa oportunidade, agradecer a Rádio Aurora, agradecer a todos os colaboradores da PAC e a comunidade por nos ouvir nesse momento.
É possível reabrir o brechó e nós estamos em tempos de pandemia, ou seja, a gente também está percebendo que há uma grande necessidade de manter a causa animal, a causa se mantém com doações e muitas das ações ficaram restritas.
como conseguir equilibrar essa balança, né? Realmente é uma questão de equilibrismo. Vamos falar um pouquinho sobre o brechó e de que forma ele reabre? Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. A gente esteve muito tempo fechado por causa da pandemia, então agora a gente está reabrindo com força total, com muitos produtos de qualidade, preço baixo, as pessoas da comunidade têm doado bastante, inclusive a gente pede, se puderem, né, continuar a doar as roupas de inverno, cama, mesa e banho, que agora vem o inverno. Então, é o que mais sai, são as roupas de inverno. E a gente agradece muito, porque é com as doações que a PAC sobrevive. Porque nós temos muitos animais para sustentar. Então, a gente vai abrir nas quartas, quintas, sextas e sábados. Então, nas quartas à tarde, das 14 às 17 horas. E no sábado de manhã, das 9 às 11:30 horas. Mas a gente vai sempre postando no Facebook, no Instagram, todas as novidades, alguma mudança de horário que a gente gostaria até de abrir mais, né, mais vezes, para poder compensar o tempo perdido. Porque também nesse meio tempo, as doações que as pessoas também faziam em virtude, todo mundo está sofrendo com essa pandemia, né, a renda baixou muito para todo mundo, então a gente também já não recebe tantas doações quanto recebia antes. Mas a gente sempre vai fazer de tudo, né, para continuar sustentando os nossos animais, e poder ajudar os abandonados que a gente tem encontrado e que sempre vai encontrar. Os doentes, né? Porque normalmente quando a gente encontra um animal abandonado, ele não está são, né? Às vezes ele está muito doente e precisa de muito tratamento. Então a gente gostaria de receber todo mundo, que todo mundo fosse prestigiar, que fosse comprar para ajudar a causa animal. A gente espera, né, a participação de todo mundo, e contamos, né, como sempre podemos contar com o povo guaporense, que é sempre muito solícito, é muito doador, né? O povo de Guaporé é um povo que ajuda muito todas as causas, né, não só a causa animal.
Qual o endereço do brechó?
É no antigo Curtume, onde tem assistência social. Lá nós temos uma sala, então agora ela já está toda prontinha, toda montada, foi reformulada, nós colocamos muitas coisas novas, então tem muitas novidades. Então, lá no antigo Curtume, na assistência social.
A gente acompanhou dois casos que eu acredito que mexeram muito com a comunidade, que chocaram a comunidade. Um deles foi de resgate de cães que estavam pele e osso, teve uma repercussão muito grande. E um outro de simplesmente atirarem num cão que estava a passeio com seus tutores, não é? Era um cão que eu acredito muito que as pessoas sabiam de quem era e fizeram por pura maldade. Então, realmente, as pessoas ficaram muito chocadas. E é quando a gente leva esse choque que a gente se dá conta do quanto a maldade humana ainda existe e está presente. E ela é direcionada para o mais fraco, né? Geralmente é assim, para o mais fraco, e acaba muitas vezes sobrando para os animais. Como é que a PAC também tem uma mensagem e agiu diante dessas situações?
Sim, na verdade são aquele caso que foram retirados 9 animais. Há muito tempo a gente lutava por isso também, mas até o ano de 2019, 2020, não se tinha leis ainda em que pudesse a pessoa sair da sua casa algemada quando cometia crueldades. Agora nós tem uma nova lei federal que foi sancionada no ano passado, que é a lei 1095/2019, ela passou a valer a partir de 2020. Então, com essa lei, dá para pular muitas etapas do processo penal. Então, já a pessoa já sai algemada, já vai responder processo presa.
É um flagrante como qualquer outro.
Qualquer outro. Isso aí. Porque antes, o máximo que acontecia era pagar uma cesta básica, pagar uma multa. Agora não, agora pode ficar de 2 a 5 anos preso. E pode ter multa ainda e proibição a ter novos bichos, que antes também não tinha isso. Então agora quem é processado por maus tratos também tem isso. Então pode ser preso, vai sair algemado, vai ter multa e vai ser proibido de pegar novos animais. E nesse caso ali dos 9 animais que foram retirados, foi um caso bem cruel, muito cruel. Assim, aos animais amarrados, com corda curta, mortos de fome, tinha inclusive 2 filhotes. E tinha um cachorro que estava preso dentro de uma caixa. Ele ficava dobrado dentro da caixa. E até, inclusive, esse é um cachorro que ainda está com a PAC, porque está difícil de reabilitar a personalidade dele. Ele tem muito medo, ele não se sociabiliza. Inclusive, ele estava na casa da Marga, né? Quando ele fugiu, a gente teve que chamar os bombeiros para poder resgatar ele, porque ele tem muito medo.
Pavor de humanos.
Pavor de humanos. Pavor, tu falasse a palavra certa. Pavor de humanos. Então os outros, assim, os magros, agora já estão todos gordos.
E
agora
são lindos.
Vão ser todos castrados, estão lindos. E tem uma foto deles, inclusive no Face, né, em que eles estão todos um no ladinho do outro tomando sol. Como que não vai se comover vendo aquela foto?
Verdade.
Né? Viver o ambiente que eles viviam e agora com aquela nova, acreditando no ser humano de novo. Então, isso é uma coisa que deveria chocar um pouco mais também as pessoas, né? Principalmente quem vê isso e não e tem na sua casa um animal nesse estado. Porque ainda tem muitas pessoas que têm na sua casa, atrás da sua casa, um animal amarrado com uma corda curta, magro, sem comida, sem água, no sol, na chuva. São casos assim, eu não sei como é que essas pessoas não se comovem. Não precisa ter um animal. Ninguém é obrigado a ter um animal. E animal, quando quer ter um bichinho, tu tem que pensar que ele vai precisar de veterinário, ele vai precisar de água, ele vai precisar de comida, ele vai precisar de liberdade, ele vai precisar passear, ele vai precisar de convivência com o ser humano. Se não for para fazer tudo isso, não tem um animal. Não tem um animal só para satisfazer, por exemplo, o desejo do teu filho,
por um
que
período.
Tem ali 4, 5, 6 anos, 7, porque não é ele que vai cuidar do bicho, é o pai e a mãe que vai cuidar.
Destaque então para a atividade realizada pela PAC, protegendoanimais.com, aqui de Guaporé.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no nosso site, rdaurora.com.br.
E as informações sobre os projetos de gestão apresentados pelos vereadores do PP, PTB e PDT ao Executivo, a gente vai trazer todos os detalhes amanhã na programação jornalística da Aurora. Produção na Central de Jornalismo, supervisão em geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.